viu um tapeceiro trabalhando? Já teve a oportunidade de ver um tapeceiro ou uma confecção onde uma bordadeira, de repente, trabalha com muitas cores, com muitos fios? Quando você vê um tapeceiro trabalhando, você acompanhando ele, você não entende muitas coisas, você não entende por que determinado desenho começa a se compor e, de repente, aquilo transforma numa outra coisa que você nem imaginava. Quando você vê um tapeceiro trabalhando, ou uma bordadeira ali trabalhando, você começa a pensar muitas vezes, por que esse fio apareceu? Por que essa cor aqui, aonde vai dar isso? É somente no final da obra, quando você vê aquele tapete pronto, você entende todas as cores, você entende todos os desenhos. Deus age como um grande tapeceiro. Deus age na história como esse grande artesão que constrói a história. E nós vamos ter nas Escrituras Sagradas janelas que se abrem e que faz com que a gente veja um pouco de como Deus está construindo a história e a história das nossas vidas. Toda vez que você abre as Escrituras Sagradas, toda vez que você abre a Bíblia Sagrada, e você vai para alguma narrativa de alguma história do mover de Deus, é uma janela que se abre e mostra para você, e mostra para nós, como que Deus, como esse grande tapeceiro, está construindo a história de salvação. E como que eu e você entramos nessa história. O Natal é o ápice dessa grande construção, dessa grande obra de arte do Senhor. E quando a gente lê os evangelhos, e lê principalmente as histórias, as narrativas do Natal, a gente pode entender mais e melhor sobre a história desse grande tapeceiro e aonde nós entramos nessa história. O meu convite para você é que você abra Lucas capítulo 2. Em Lucas capítulo 2, nós vamos ter essa janela que vai nos mostrar o grande tapeceiro trabalhando e como que agora ele vai traçar a história da redenção, a história de salvação da humanidade, da minha vida e da sua vida. E como que ele vai tecer essa grande obra de arte com fios de humildade, de graça e de glória. Lucas capítulo 2 vai nos revelar isso. Cada ponto, cada ação, cada passo de José e Maria, a maneira como que eles olham para a vida, como que eles reagem aos eventos de dia a dia, momento a momento, eventos não só das circunstâncias em volta deles, mas eventos que envolvem políticas de Estado, decisões e decretos de imperadores, vai mostrar o grande tapeceiro tecendo a história de salvação. Você vê os movimentos de Deus na sua vida? Você percebe uma providência divina agindo? Ou você anda às cegas? Você está pronto para fazer parte também dos movimentos de Deus? Como cooperador dele? Então, comece a anotar. Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao 5, vamos ler para o primeiro. Podemos? Abriu sua Bíblia? Abra lá. Vamos ler do 1 ao 5. O texto diz o seguinte: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para a sua cidade natal, sublinhe isso, todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Nós vemos aqui a mão de Deus agindo na história. A providência do Senhor agindo na história. O grande tapeceiro, ele move a história pela sua providência. A providência divina, essa expressão, é uma expressão teológica. E ela ensina para nós, os teólogos, analisando nas Escrituras os movimentos de Deus na história, os teólogos falam e estruturam essa doutrina da providência, mostrando como que um Deus soberano, transcendente, criador de tudo que existe, ao mesmo tempo ele entra na sua história, ele entra na sua criação, e ele move a história com um propósito, um sentido, a salvação da humanidade. O propósito de alcançar a mim e a você. Agora imagine o seguinte, vamos entrar nessa narrativa aqui. Você está aqui em Curitiba, tudo bem, já passou por algumas lutas, e de repente uma lei é feita. E a lei diz o seguinte, olha, todas as pessoas agora vão passar por um censo. Precisamos levantar as informações. Aí você já imagina alguém batendo na sua porta e o censo fazendo pesquisas. Mas não. De repente a lei é diferente, ele diz o seguinte, não, todos vão para o TRE. Vamos economizar. É piada, né? O governo brasileiro não economiza. Vamos economizar e todos vão para o TRE. Aí você imagina, meu Deus, que filas gigantescas vão existir na frente do TRE para que a gente possa fazer esse censo. Mas não, não é isso que acontece. O governo diz assim, não, cada um vai para a sua cidade de nascimento. E lá vou eu, para Lunardelli, no Vale do Ivaí, para o recenseamento. Qual é a cidade que você iria? Conta para a pessoa do lado aí. Qual é a sua cidade de nascimento? Quem aqui nasceu em Curitiba? Levanta a mão. 30%, 25% no máximo. Você já imaginou o movimento de massa, de gente se deslocando, né? Lá para Cianorte, lá para o interior de São Paulo, lá para Laranjeiras do Sul, a Pri é do Velho Oeste, né? Ela é de Laranjeiras do Sul. Já imaginou esse grande movimento de massa? Foi isso que aconteceu aqui. O império inteiro se movimenta, cada um indo para a sua cidade de nascimento. Nazaré, é onde José e Maria estava a 140, 150 quilômetros de Belém. Eles tiveram que se deslocar, não tinha carro, não tinha avião, não tinha trem, não tinha. Tinha uma carroça barulhenta como essa, que quem estava na sexta-feira sabe o que eu estou falando, né? Quem estava aqui na sexta-feira. Uma carroça barulhenta, um burrinho, e vamos para Belém. Maria já tinha sido surpreendida com a notícia e o desafio de ser a mãe do Salvador. E agora vamos para Belém, José. O que deu na cabeça desse louco imperador? Fazer a gente se deslocar até Belém. E lá vão eles, em direção a Belém. O grande tapeceiro está tecendo a história de salvação minha e sua, lá atrás, com fios de redenção, de graça, de misericórdia e humildade. Então, eles se deslocam para lá. Aqui existe uma confluência do tempo. Nós conhecemos o tempo Cronos. O escritor Lucas, ao narrar, ele é meio detalhista. Ele coloca aqui detalhes do tempo cronológico, do tempo Cronos, aquele tempo que é quantitativo. E ele diz, olha, isso aconteceu no ano que Quirino era governador. Ele detalha as datas. Mas existia uma mão divina agindo num tempo chamado Kairos, o tempo de Deus, a plenitude dos tempos. E Deus estava agindo nessa dimensão para cumprir os seus propósitos. Deus move os céus e a terra para cumprir os propósitos divinos dele. Você pode dizer amém por isso? Deus move os céus e a terra para cumprir os seus propósitos. E a vontade de Deus sempre é boa, é perfeita e é agradável. Mas para Maria e José não era agradável. Se deslocar até Belém não era nada agradável. Mas eles vão em direção a Belém. Domingo passado, na mensagem de domingo passado, nós falamos sobre a gratidão como essa virtude que cria uma atmosfera para que a gente veja o sobrenatural. A gratidão, ela cria um ambiente que a gente pode ver no ordinário da vida, num deslocamento de Nazaré a Belém, o extraordinário de Deus acontecendo. O escritor aqui, nessa narrativa, ele poderia escrever essa narrativa num ambiente de lamento, num ambiente de dor, num ambiente de reclamação e dizer, coitado de José e Maria, se deslocando até Belém. Mas essa narrativa é escrita num ambiente de gratidão, de generosidade, de entrega, de confiança no Senhor. O Espírito Santo, usando Lucas para escrever isso, ele mostra essa paz de saber que o grande tapeceiro está escrevendo a história. Não tem murmuração, não tem reclamação. A Bíblia revela sempre os comportamentos humanos. Nós temos um livro chamado Lamentações, que só revela lamentação. Mas aqui nós vemos segurança, entrega nas mãos do grande tapeceiro. A profecia se cumpre. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que vai ser revelado aqui na tela, nos faz isso. Vamos ler juntos essa profecia? Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Deus já tinha preparado a história. E agora é como esse grande tapeceiro. Ele constrói e leva José e Maria para cumprir os seus propósitos. Propósitos de redenção. Não propósitos egoístas. Não propósitos da satisfação individual de José. Não propósitos da satisfação individual de Maria. Mas a confiança de José e Maria que eles estavam caminhando nos propósitos divinos. Você tem essa confiança? De que a providência de Deus está agindo e nesses movimentos ele te leva a fazer parte da história dele? A nossa pergunta não deve ser, por que eu nesses momentos difíceis? A nossa pergunta não deve ser, Senhor, por que comigo? A pergunta sempre tem que ser, quando confiamos na providência do Senhor, é para quê, Senhor? Aonde o Senhor está me guiando? Nessa grande obra de arte que o Senhor, como tapeceiro, está construindo, aonde o Senhor está me levando? É por isso que Tiago, capítulo 1, Tiago vai nos falar, vai nos revelar que temos que ter alegria quando passarmos por provação. Eu acho que vai ser revelado o texto ali na tela. Temos que ter alegria. Ele diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Diga para a pessoa do lado, descansa no Senhor. Se alegre. Mesmo não entendendo, descansa e se alegre nele. Quando nós nos rendemos ao grande tapeceiro, esse Senhor da história, o Senhor do tempo, ele nos leva a crescer pela humildade e simplicidade das coisas da vida, que encontraremos na jornada. O versículo 6 e 7, vai ser também colocado na tela, diz, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolvendo-o em panos, e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ela na hospedaria. A cidade estava cheia. As hospedarias estavam lotadas, elas estavam cheias. O maior tesouro do universo, José e Maria carregava consigo. Maria carregava o maior tesouro do universo, mas todos estavam lotados, todos estavam cheios. Mas o tapeceiro estava agindo. O Senhor da história, na sua providência divina, estava agindo. De porta em porta se bate e ninguém abre. Ele bate e ninguém abre. Até que alguém, generosamente, entrega o que tem. Oferece o que tem. E o que tem é um estábulo. O que tem é uma estrebaria. O que tem é um ambiente de animais, que acolhe os animais no inverno. Jesus nasceu no inverno. Provavelmente foi setembro, agosto, não entra em crise, tá? É isso que aconteceu, provavelmente. E lá eles são acolhidos naquele ambiente. A providência divina, usando a simplicidade da vida para revelar o maior dos tesouros. E aí uma manjedoura, que para nós, no nosso imaginário, à medida que as palavras vão sendo usadas e repetidas, elas vão perdendo o seu significado e criando novos signos, novos significados. Manjedoura não é essa obra de arte bonita que a gente está vendo, que para nós se tornou bonita. Né, Jarbas? Que trabalha no campo. É isso, Marlene. A Marlene fez esse sinal para mim. Manjedoura, estrebaria, é um lugar fedido. É um ambiente de cheiro forte. E mesmo quem trabalha com isso, como Jarbas lá, que curte isso, não curte dormir numa manjedoura. É lá que o Messias vai nascer. É nesse ambiente inóspito. É nesse ambiente difícil. É nesse ambiente que eu preciso me exercitar para me colocar ali e garantir que eu vou ficar bem. Eu tenho que fazer um esforço. Mas Deus escolhe, o tapeceiro escolhe na sua sabedoria, que naquele lugar onde os animais comem, que é um coxo, naquele lugar onde os animais se alimentam, ali estaria o pão da vida. João capítulo 6, que vai ser colocado na tela, versículo 48 e 51, diz: eu sou o pão da vida. É Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Deus escolhe que cada um de nós, eu e você, teríamos que nos humilhar. Porque o Sermão do Monte diz: bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurado os humildes. Nós teríamos que deixar a nossa arrogância, o nosso egoísmo, a nossa vaidade e nos baixar para nos alimentar ali do pão da vida. Ele não está num palácio, ele não está no maior shopping da cidade, ele não está nos lugares maiores de ostentação, ele está nos lugares onde eu preciso me despir, eu preciso buscar em mim, tirar de mim todo o egoísmo, toda a vaidade, para chegar ao pão da vida. Mais uma vez, a gente pode lembrar que o narrador, que o escritor, aqui inspirado pelo Espírito Santo, poderia trazer esse olhar na narrativa, o olhar do ambiente inóspito. Mas o narrador, inspirado pelo Espírito Santo, diz que esse ambiente é um ambiente de simplicidade, de ternura, é um ambiente que se tornou sagrado. Sagrado. O que isso nos ensina? Nos ensina que nos momentos mais difíceis, nós estamos pisando em terra sagrada. Se nós estamos nas mãos do tapeceiro. Você já passou por um momento de escassez na sua vida? Momentos difíceis. Eu tenho alguns momentos assim, e um foi muito forte, sempre conto essa história do meu primeiro ano de casamento. Um momento de escassez e não ter condições ou dinheiro para pagar o ônibus. E ali foi um exercício de Deus para nós, para mim e para minha esposa, no primeiro ano de casamento. De desfrutar, de ficar na porta desse prédio esperando alguém para dar carona. E de viver o sagrado, de pedir carona, alguém nos dá carona e a gente fazer amigos. Rodrigo Dias, Marcelo Vasco, Dani Schwalbe, amigos que são amigos até hoje, que se eu não tivesse naquele momento, talvez a amizade não teria essa intensidade. E de dar a oportunidade deles serem generosos, porque eles moravam aqui e nos levavam ao Moçunguê. Pastor Guilherme Falcão me emprestando o carro para eu visitar clientes. Momentos aonde foi tirado todo tipo de sofisticação que a gente estava acostumado para que a gente desfrutasse do mais simples, que é o mais poderoso, que é a amizade, o relacionamento, o caminhar a pé, o andar de ônibus, o reorganizar o tempo, porque você vai gastar mais tempo, mas desfrutar. O narrador, o Espírito Santo, usa esse texto para nos levar a desfrutar da simplicidade e da humildade, porque o grande tapeceiro está construindo a história e ela não depende da sofisticação e do conforto. Ela depende de um coração grato, humilde, generoso, confiante no Senhor, que vive nas mãos do tapeceiro, independente das circunstâncias. Quando nós deixamos o mover de Deus nos levar, e independente das circunstâncias, desfrutamos com gratidão, o tapeceiro nos leva aí sim a ver a glória de Deus. Olha os versículos da frente. Enquanto no Cronos, Jesus estava nascendo em Belém, no Kairos de Deus, no tempo de Deus, ele se revela a pastores no campo. Aquelas pessoas desprezadas naquela sociedade. E aí os versículos 8 em diante, vai nos contar essa narrativa. Ele diz, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, porque são para todo o povo. Hoje, no Kairos de Deus, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais o Senhor lhe concede o seu favor. No tempo de Deus, na providência divina, o tapeceiro, o grande tapeceiro, se revela agora àqueles que eram discriminados naquela sociedade, naquele tempo. E ao se revelar a eles, ele mostra que ele busca cada um de nós, apesar de nós. É graça, é favor e merecido. Ele não apareceu para Herodes. Ele aparece a esses pastores discriminados. Em outra narrativa, um pouco mais à frente, um pouco mais à frente no tempo cronológico também, ele aparece aos magos, pagãos do Oriente. Ontem meu filho me perguntava, pai, mas os magos não eram pagãos? Esotéricos? Mas ali a graça de Deus é manifestada aos mais simples e humildes e àqueles mais distantes que ainda não tinham revelação plena de Deus, mas a graça comum do Senhor era derramada sobre eles ao ponto deles terem essa bênção e graça de saberem sobre o Messias antes dos religiosos de sua época, antes dos líderes de sua época, antes dos soberanos de sua época. Apesar de nós, Ele se revela. Apesar de mim e apesar de você. É por isso que o Senhor te trouxe hoje para estar aqui. A providência do Senhor tem guiado, te cercado, para que você tenha um encontro com o Messias, um encontro com o único e suficiente Salvador que é Jesus. É por isso, é por graça e por misericórdia deles. Mas aqui fala de uma apoteose, fala de um grande espetáculo. Nós agradecemos a Deus pelos nossos artistas, por tudo que nós vemos aqui sexta-noite, sábado à noite. A coisa é linda demais, se você não veio, você tem que vir. Mas ali acontece o maior dos espetáculos, a maior das apoteoses. Os anjos abrem os céus, rompem os céus e eles louvam a Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Sabe por que os anjos louvam? Existia uma pergunta nos céus. A providência de Deus estava agindo para a salvação da humanidade, para a minha salvação e a sua salvação. Deus havia se revelado a Noé, Deus havia se revelado a Abraão, prometido a Abraão que da descendência dele uma grande nação e os povos da terra seriam alcançados. Deus tinha se revelado a Moisés, colocado leis, estabelecido princípios para a proteção do povo, e os anjos perguntavam: como vai ser a salvação? Os profetas perguntavam: como é que vai ser a salvação? Como é que Deus vai resolver esse negócio? Porque o inferno já tinha sido feito para Satanás e seus anjos. A Bíblia diz: o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Porém, o homem, o ser humano, virou as costas para Deus, e agora Deus haveria que julgar também a mim e a você. E o julgamento de Deus, porque Deus é justo, vai acontecer. E os anjos diziam: como é que vai ser? Os profetas perguntavam: como é que vai ser a grande salvação? Vá para Colossenses, abra sua Bíblia e sublinhe esse texto, porque esse texto é fantástico e precisa ser sublinhado na sua Bíblia, ele não está na tela. Colossenses 2, Colossenses 1, versículo 25 em diante, ele diz, Paulo dizendo: eu me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. É o versículo 25 de Colossenses 1, sublinha isso. Aí o versículo 26 ele diz: que palavra é essa? Que mensagem é essa que eu anuncio? O versículo 26 ele diz: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a vocês, aos santos do Senhor. A Ele quis Deus dar a conhecer entre os povos, os gentios, os pagãos, a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Diga para a pessoa do lado: Cristo em você, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Ele se revelou. Os anjos abrem os céus. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Lucas, capítulo 15, versículo 10, que há festas nos céus. Esse texto está ali na tela. Lucas 15, 10, ele diz: há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você tem celebrado o dia que você entregou a sua vida a Jesus? Esse tempo de Natal, nós fomos desafiados a semana passada a fazer um mural de gratidão lá na nossa casa. Não sei se você está fazendo esse mural de gratidão, mas nesse mural de gratidão tem que ter um post-it em destaque, um post-it que tem que ser visto por todos, e nesse post-it, nessa escrita, tem que estar o dia que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Você lembra o dia que você se rendeu ao Senhor? O dia que você declarou que você era pecador, você era pecadora e que você precisava da graça do Senhor e você se lançou nos braços do Senhor. É por isso que no dia de batismo, quando alguém desce as águas, nós celebramos com palmas. E eu acho que nós deveríamos ser mais efusivos ainda, eu acho que a gente é muito tímido. A minha esposa esses dias foi numa outra igreja e ela disse: amor, a festa que eles fazem na hora que a pessoa mergulha é um negócio incrível. Eu falei: amor, nós precisamos aprender com isso. Sabe por quê? Porque os anjos fazem isso no céu, quando um pecador se arrepende. Você foi salvo por Jesus? Você de fato se arrependeu dos seus pecados e entregou para Ele e foi salvo? Então celebre com palmas, celebre com alegria, porque você foi salvo por Jesus. E a salvação é motivo de exultação, é motivo de alegria, de entrega completa. O tapeceiro colocou você na história, o tapeceiro me colocou na história. A palavra de Deus diz que nós nos tornamos cooperadores dele agora. Agora o tapeceiro trabalha em unidade comigo e com você, escrevendo a história. a vontade soberana de Deus, na sua presciência, Ele via a mim e via você tecendo a história. Ele nos coloca como protagonista agora nessa história. Assim como Ele escolheu José, assim como Ele escolheu Maria, Ele escolhe a nós. Versículos da frente, versículo 15 de Lucas 2 diz: quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a acontecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos, sublinha isso, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Os pastores se tornam protagonistas na história. O Senhor me chama e chama a você a ser protagonista. Sabe por quê? Porque o Evangelho, a palavra de Deus proclamada, diz que o Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Existe uma semente poderosíssima chamada Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A boa notícia que há salvação, a boa notícia que também traz uma notícia pesada, que todos são pecadores, que todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Mas ela traz uma boa notícia dizendo que aquele que crer, aquele que se render a Jesus, vai encontrar vida e vai entrar na providência de Deus, vivendo plenamente intimidade com o tapeceiro. Essa boa notícia tem que ser proclamada. Essa semente Deus escolheu, que eu e você lançaríamos essa semente no coração das pessoas. Você tem proclamado essa salvação? Ou o tapeceiro está tentando te empurrar dia a dia para você cooperar com ele e você está inerte? Você viu a manjedoura, você viu o bebê, você viu o bebê na cruz, aquele homem na cruz, você creu em Jesus como seu Salvador, você viu a ressurreição, você experimentou o poder da sua ressurreição e você está travado, travada. É hora da gente acordar. A palavra de Deus diz: desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos e Cristo lhe esclarecerá. É tempo de proclamação. De sermos cooperadores com Ele na grande tapeçaria. Essa semana recebemos uma pessoa em casa para ver a nossa casa. Queridos, eu admirei a ousadia dessa pessoa. Que desde que ela pisou na nossa casa, ela começou a proclamar Jesus. Ela não sabia quem eu era. Não sabia que eu era o pastor, né amor? Não sabia. E essa pessoa falava. E depois que ela descobriu que nós éramos cristãos, a alegria dela... Ela não era uma pessoa chata, que incomoda, mas ela transpirava Jesus na vida dela. Nós somos chamados a sermos com o Senhor cooperadores e protagonista nessa grande obra que Ele está fazendo. Meu convite para você, nesse tempo de advento, não é só ter um painel de gratidão, não é só ter ali nesse painel o centro de tudo, a sua salvação, a salvação do teu filho, a história de salvação, mas ter nomes de pessoas. Talvez pessoas que você nem saiba o nome, e você vai citá-las, dizendo: Senhor, me usa como protagonista para tecer a história do Senhor na vida dessa pessoa. Quem sabe você daqui até o Natal vai colocar... países, nações que você vai orar por elas. E você vai começar a orar por nações, dizendo: Senhor, eu quero ser protagonista com o Senhor na proclamação de salvação. Você pode fechar seus olhos? O que o Espírito Santo desafiou o seu coração? Qual é a sua decisão? Talvez você ainda está olhando Jesus de longe e não se rendeu a Jesus ainda. Você não se entregou a Ele ainda. E Ele, com a sua providência, está te empurrando para a salvação, está te cercando e você resiste. Você já se aproximou de Jesus, mas não se arrepende dos seus pecados. Você vive o pecado e se acostuma com o pecado e você ainda continua dentro da estrebaria fedida. E o Senhor está te dizendo, saia. Eu te encontro numa estrebaria e te salvo. Eu te encontro num ambiente inóspito e te salvo, mas você não tem que ficar aí. E hoje, nesse Natal, é tempo também de arrependimento. Dos teus relacionamentos que não glorificam a Deus, das suas palavras que não glorificam a Deus, para que você viva plenamente Jesus. Ele está batendo a sua porta. Você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador mesmo? Se rende a Ele e quer viver um novo tempo? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você, você que entrega a sua vida a Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, aqui na frente. Deus abençoe lá atrás, Deus te abençoe. Você se arrepende dos seus pecados e se rende a Ele para que Ele te limpe, te leve vida nova? Levante uma das suas mãos aqui no meio. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. À minha esquerda tem alguém? Levante uma das suas mãos à minha esquerda. Louvado seja Deus. Jesus está batendo a porta do seu coração para que você tenha intimidade com Ele. E entre na providência dEle como protagonista junto com Ele. O Espírito Santo foi derramado sobre mim e sobre você para isso. Ele é o poder dentro de nós que nos leva a ser testemunhas até os confins da terra. Você está resistindo? Está dormindo entre os mortos? O Senhor te diz, desperta tu que dormes. E venha para a construção dessa grande tapeçaria. Existe algo lindo que o Senhor quer colocar você. Você está disposto a ser cheio e viver cheio do Espírito Santo fazendo diferença? Ainda hoje você testemunhar de Jesus, convidar pessoas para estar aqui hoje à noite, convidar pessoas para viver um Natal na sua casa, um Natal onde Jesus é o centro de tudo, o Senhor te chama a ser protagonista com Ele. Cooperador da sua obra.